Bem-vindos à Conversa A4 com Elias Pereira, Joaquim Bastos e Silva e com a ausência, por motivos pessoais, de Carlos Raley. Elias Pereira, vamos agora aqui falar um pouco sobre o fim de semana que passou, onde houve o congresso do PSD, sexta, sábado e domingo, com a vinda de Pedro Passos Coelho no domingo para discurso enquanto líder do partido, mas também não pode despir a camisa de primeiro-ministro. Elias Pereira, de resto, foi comentador da RTP Açores no domingo. Olhando para trás, o que é que retira de importante deste congresso do PSD Açores, o segundo liderado por Duarte Freitas?
Há 23 ideias. A primeira é que o Passos Coelho arranca para as legislativas aqui nos Açores. Penso que é um discurso claramente de campanha eleitoral, de ataques, alguns ataques fortíssimos ao Partido Socialista, que depois até teve projeção nas televisões nacionais e, portanto, ele entrou dos Açores, entrou no espaço mediático nacional. A segunda tem a ver com a questão a afirmação de Freitas como líder. E esta afirmação, depois da renovação, era exigível e previsível que tivesse um argumentário e um conjunto de conceitos bastante mais bem definidos e claros do que aqueles que apresentou. Evidentemente que em termos de projeções, fez um diagnóstico que é comum e que toda a gente faria no lugar dele, ou seja, ninguém faria um diagnóstico diferente. Agora, e aqui é o terceiro aspecto que eu acho que é o mais importante, são o conjunto de omissões que, de facto, Duarte Freitas não respondeu. Eu acho que, por exemplo, na área da reforma da administração pública, que aqui já falámos há alguns meses atrás, e é uma questão de regime, eu insisto nisso, nós temos que pensar que, de facto, o regime autonómico tem 40 anos e pode parecer um pouco incómodo insistir nesta questão, mas já o faço há largos meses. Esta questão, a autonomia tem 40 anos na sua parte institucional e nós temos que encontrar soluções democráticas que nem todos sejam beneficiados, que nem alguns não sejam beneficiados e que nem todos sejam os mesmos a ser prejudicados. Portanto, a democracia exige uma reflexão do regime, quer agora por causa do que está a passar na Madeira, que admiravelmente até com a saída de Jardim podia-se prever que houvesse uma alternância democrática.
E temos eleições agora este domingo.
Exatamente. E infelizmente parece que nem tão pouco existe uma alternância democrática. Portanto, o que demonstra um atraso cultural das nossas ilhas e uma falta de alternativa de pensamento democrático.
É um fracasso também, já agora olhando para a Madeira, é um fracasso também, embora as eleições só sejam no domingo, mas é um fracasso antecipado da alternativa socialista na Madeira.
Pois, mas é um fracasso, mas é o mesmo argumento que uso para a Madeira, uso para os Açores. E eu acho que é muito difícil ser oposição nestas ilhas. E é muito difícil por dois sinais claros. Enquanto se tiver uma administração pública, que 50% são os votos, são dos familiares e dos funcionários públicos, a eleição está condicionada.
E, portanto, mas o voto é secreto.
Sim, mas a questão é, se houver beneficiados, a questão centra-se neste aspecto.
E, portanto, e esta as pessoas questão, sentem-se isso, gratas e
sim,
retribuem com o seu voto.
E retribuem. Portanto, não, e mais do grave do que isso, eu acho que é facilmente controlável um ato eleitoral, o que dificulta muitas oposições. E, portanto, o PS na Madeira está com as mesmas dificuldades que o PS tem nos Açores. E, portanto, é muito difícil ser oposição neste quadro. Daí que, no último dia, eu dizia que, se calhar, Duarte Freitas, para ser coerente, poderia pelo menos ter dito, bom, vamos propor uma redução de 3 mandatos para 2, porque estou convencido e cada vez mais convencido que só pode haver uma mudança de ciclo partidário, quer aqui na Madeira, num fim de ciclo. É que pode haver uma brecha numa mudança, numa transição.
Joaquim, interrompendo agora um pouco o Elias para retomarmos depois a conversa, mas concorda com esta ideia de que a oposição está, enfim, condicionada pelo número de mandatos de quem governa?
Concordo que é muito difícil a alternância democrática nos Açores e a prática prova isso. Foi preciso a saída...
E está a acontecer o mesmo na Madeira, embora com o partido contrário,
sim,
do PSD.
No fundo, a face... Maltaveral é, de facto, a face ganhadora do PSD.
Como ele disse em reportagem passada.
Exatamente. E, portanto, decidiu que 20 anos era muito tempo, voluntariamente afastou-se. E mesmo nesse processo, como há de facto um conservadorismo, mas uma inércia relativamente à estrutura da administração pública, e de tal maneira que recordo sempre que o PS, nesse ano que organizou depois para as eleições de 96 os estados regionais e, portanto, se associou à Câmara do Comércio, tínhamos Monteiro da Silva como digamos, a grande figura, o animador desses encontros, trouxe os universitários todos, e com os motes, quais eram os dois motes? Era o gigantismo da administração regional, dita do PSD, e era a abertura ao exterior. Essas eram as duas, os dois motes dos estados regionais. E foi difícil, porque se recordarmos as eleições, que na altura o Partido Socialista apareceu, de facto, com uma associação com imensa gente da universidade e da sociedade e dos empresários. Os empresários, nessa altura, estavam insatisfeitos, e a Câmara do Comércio insatisfeitos com o poder. E apesar desta mudança, foi um autêntico empate técnico. Foram umas eleições renhidíssimas que o Partido Socialista, na altura, ganhou. Isso é importante, o passado.
E foi
passado.
Preciso recorrer ao deputado do CDS na
exatamente,
altura,
exatamente.
Para fazer governo.
Tal e qual. E, portanto, neste momento, eu acho que esta crise tem sido dura. A situação nos Açores é muito difícil. Eu penso que as coisas não estão a correr bem ao governo. O gigantismo da máquina pública é muito maior, portanto, do que era em 96. Onde é que estão? Portanto, já estivemos 50 e não sei quantas empresas públicas, depois com uma cosmética que se fez, agora penso que são 40. Mesmo assim, um espaço público encharcado em prejuízos e em funcionários e em gente, e portanto uma máquina avassaladora, mas é também essa mesma máquina, bem abastecida com os complementos salariais para contrariar, digamos, a crise no continente, que, digamos, que torna muito rígida as eleições. Portanto, isto, resumindo, é de facto uma tarefa muito difícil, mas ela iniciou-se. Quer dizer, o que eu quero dizer é, não é uma tarefa impossível, é uma tarefa que tem que ter resultado, senão estabilizávamos aqui eternamente numa única solução política e não teríamos, de facto, uma expressão fundamental da democracia, que é a alternância.
Deixe-me colocar-lhe uma questão concreta aos dois. A que leitura fazem da promessa, no último dia de Congresso, de Duarte Freitas, de retirar em 10 anos, em duas legislaturas e meia, partindo do princípio que é governo, não é? 40 mil açorianos da pobreza e de devolver 7 mil jovens ao ensino regular nos Açores.
Claro que toca em duas matérias que são muito importantes, que é a existência de uma pobreza de uma dimensão enorme e de um problema de abandono escolar e de indicadores, portanto, educacionais péssimos. Não me parece é que tenha sido um bom conselho, se foi o conselho de alguém, utilizar esses, digamos, o número em si como uma promessa concretizável. Quer dizer, os números nascem das políticas. Como não anunciou as políticas, anunciar os números é inverter as coisas. Quer dizer, há medidas que podem tirar umas dezenas de milhares de pessoas da pobreza e tínhamos que ver quais são, porque normalmente para se tirar da pobreza não é utilizando mais recursos públicos, não é?
Aliás, o Duarte Freitas critica isso no governo atual.
Portanto, é através de um processo de enriquecimento da sociedade, através das empresas e, portanto, e do investimento e da criação de postos de trabalho.
É um processo orgânico da sociedade.
É um processo difícil. O processo de retirar do abandono escolar é um processo difícil de outra natureza. Esse aí, provavelmente, há processos experimentais, deve haver, hoje em dia está muito em voga nos processos de natureza social, fazer-se, iniciarem-se processos não generalizados a todo o território, mas criarem-se experiências locais. Numa determinada freguesia experimentam-se, aliás, metodologias ligeiramente diferentes em 3 ou 4 lugares, analisam-se os resultados e depois a melhor delas é estendida com critério a regiões. Portanto, é através de de metodologias dessas que podem entrar nos programas políticos, porque elas não estão em curso aqui. E, portanto, há espaço, eu penso que há espaço, para apresentar políticas alternativas nessas e em muitas outras áreas, mas eu penso que está a faltar o tal grande instrumento de unidade para o PSD, que é um bom programa de governo e, portanto, construído e não pode ser guardado para a última da hora, porque, quer dizer, aquele papel que é produzido à beira das eleições no próximo ano, ninguém o lê. Agora, as políticas podem vir sendo anunciadas e elas não são tão facilmente copiadas, porque a política é também escolha e as escolhas podem ser diferentes.
Elias Pereira, acha, como diz o Joaquim, que este Congresso podia ter sido o ponto de partida para se começar a perceber propostas concretas que consubstanciem os números avançados, nomeadamente estes dois números avançados por Duarte Freitas?
Sim, claramente. Eu acho que a questão de fixar faz lembrar, temos um alvo e depois vamos saber se temos as setas para atingir o alvo, mas não sabemos se temos setas. E é um bocado assim, nós não sabemos de facto.
Eu relembro que Berta Cabral, 3 ou 4 dias antes das eleições,
sim,
perdeu, prometeu 15 mil empregos para os açorianos. José Sócrates prometeu 150 mil.
Deu-lhe mau resultado. E, portanto, já deviam ter perdido. Eu acho que é realmente, até acaba por ser um pouco desonesto intelectualmente fazer esse tipo de linguagem. E o que é que eu acho? Por exemplo, e até seria fácil a Duarte Freitas, no âmbito da pobreza, por exemplo, concentrar-se num aspecto. O Decreto-Lei 172 vem adaptar as instituições particulares de solidariedade social ao novo regime. Isto é importante porquê? Porque a economia social hoje já emprega mais de 200 e tal mil pessoas, 220 mil pessoas, se não me falha a memória, e representa 5% de emprego. A economia social, junto para uma região pobre como a nossa,
é importante.
É muito importante. E, portanto, bastava ele e o PS se informar junto às Santas Casas que os atrasos que têm nos pagamentos do governo, por exemplo, Santa Casa de Misericórdia da Ponta Delgada, faz política social. Nos cuidados intensivos, cada doente tem um custo elevadíssimo. A região não participa desse custo. Entra no custo da Santa Casa. E, portanto, noutras Santas Casas é quase semelhante a mesma atitude. Bastava centrar-se num destes aspectos da economia social para encontrar soluções que pudessem minimizar ou, pelo menos, explicar uma melhor cooperação com as Santas Casas de Misericórdia, com outras instituições quaisquer que existam na sociedade social, podem ser um veículo e um instrumento para acelerar a economia social. Nós vivemos numa região pobre e estamos condenados a que assim seja durante 10, 15 anos, 20 anos. E, portanto, esta pequena economia social de experiência piloto na Freguesia X ou Y, sem megalomanias, este é o caminho. E depois temos um outro dado interessantíssimo, que é, falava aqui há dias com o Joaquim, que é os agregados pobres multiplicam-se de 1 para 4, em média, 1 para 3. Os agregados ricos de 1 para 1. O que é que nós temos há 10 anos? Temos que a pobreza vai triplicar nos Açores e no país. E, portanto, é uma projeção há 10 anos. E, portanto, a tendência...
O inverso daquilo que diz Duarte Freitas.
Pois, a tendência, mas a tendência é esta. Portanto, se não houver um combate sério, e eu acho que esta, de facto, está bem eleita a prioridade da pobreza, do combate à pobreza. Trazer isso para o tema está bem.
E o abandono escolar também.
E o abandono escolar. Agora, é preciso encontrar soluções que podem ser essas
outras. Mas, curiosamente, não se ouviu uma palavra sobre o desemprego.
Pois, o desemprego é uma consequência, vamos a ver...
A pobreza é a consequência do desemprego.
Exatamente. E, portanto, mas ultimamente tem melhorado alguns resultados do desemprego. Não sabemos qual é o tipo de desemprego, porque também o que é importante saber é que tipo de desemprego diminui. Se é do indiferenciado, da pessoa que não tem qualificações, esse é fácil de diminuir. Agora, o desemprego jovem, que tem 30% ou 40% ou 25% qualificado, este é que é um grande e real problema. E, portanto, não se pode ver fechado um conceito de diminuição de desemprego, mas até nisso eu podia ter falado.
Gostaria de ter ouvido algumas palavras sobre o desemprego, Jorim.
Penso que tem que estar no cerne do enunciar das políticas.
Estes são os vértices de um triângulo. São... Educação, pobreza, enfim, questões sociais e desemprego.
E desemprego, porque o desemprego permite abordar a questão da economia, porque enquanto que a pobreza pode ser tratado no âmbito das políticas sociais, sendo que a sua erradicação estrutural depende da economia, por muito que se queira, não é a distribuir dinheiro, porque é preciso é produzi-lo, e portanto mas é posta a pobreza, é de facto um tema da abordagem social, mas o desemprego é da abordagem económica, porque não se conhece outra maneira de erradicar o desemprego, senão através do investimento e da criação de postos de trabalho em termos reais. E o que acontece hoje em dia é que há áreas em que, por exemplo, essa área permite abordar os próprios erros do governo. O governo, através de uma política pública muito assente na importância das áreas públicas e das empresas públicas. Veja-se, por exemplo, que no eixo 7, portanto, da criação de riqueza e de emprego do pró-convergência, 2/3 foram aplicados em secretarias regionais. Portanto, eu não estou a falar do pró-convergência no seu todo, porque é evidente que o governo pode e deve utilizar os fundos comunitários. Mas é na área em que é da criação de emprego e de criação de riqueza, 2/3 foram utilizados foi por empresas públicas, secretarias regionais e, portanto, e os grandes projetos estão sempre nessa área. Portanto, temos aqui uma dificuldade enorme em ver a importância das empresas privadas. E há até um provérbio chinês que diz que quando o Estado avança, a iniciativa privada recua. E ele é verdadeiro. Portanto, aqui o governo manda avançar a parte pública, sempre, sempre. Isso é um isso dá um espaço de crítica fabuloso para o PSD. Eu acho que não o tem feito com o devido realce. Isso dá-lhe muito espaço político.
Temos 4 minutos para fechar esta primeira parte. Coloco a mesma pergunta aos dois, uma pergunta que coloquei a Eduardo Freitas na grande entrevista que foi feita antes do Congresso. Irias Pereira, o que é que está a faltar a este PSD Açores para ser um partido ganhador? Como dizia Mota Amaral foi a última face ganhadora, a única do partido.
Falta, em primeiro lugar, um PS mais fraco e um governo desastrado. E, portanto, eu penso que tem que começar por aí. Portanto, um governo que cometa graves erros facilitava
para muito, o PSD ser mais ser ganhador.
Facilitava muito o papel do PSD. Em segundo lugar, um projeto e um sonho e um projeto bem consolidado e sobretudo um trabalho sério, mesmo perdendo eleições, mas fazer um trabalho intelectualmente profundo. Quer dizer, falta. E o que eu acho que falta mais já nesta fase da autonomia, e falávamos nisso há dias, quer dizer, o pensamento autonómico, a ideia da autonomia, hoje nós estamos um bocado órfãos de líderes com um trajeto. Mesmo a nível do país. Se virmos, são todos EJ.
Eu diria mesmo a nível europeu. Pois, infelizmente.
Exatamente. Mas a pobreza dos primeiros-ministros e o que se avizinha em Portugal, e portanto há de facto. E nós não temos de facto líderes nos Açores e na Madeira com a projeção nacional que poderiam de facto defender a autonomia e preparar uma revisão constitucional, porque é importante a revisão constitucional para o conceito de autonomia e é importante discutir a ideia da autonomia. Não é um conceito vago e o PSD e um partido da oposição aliam num regime diferente a uma ideia de autonomia, ou seja, a ideia de autonomia pode se aprofundar com um regime democrático mais intenso na sociedade autónoma.
A mesma questão para si.
Eu ao contrário aqui do Elias, eu acho que não está na altura de reformar o sistema político, até porque os protagonistas não são ouvidos, quer dizer, por muito que me desculpem, quer dizer, mas com um PS liderado por Vasco Cordeiro e um PSD liderado por Duarte Freitas, eu não estou a ver que a reforma do sistema político se possa fazer, porque não são vozes que não chegam ao céu. E sem desprestígio para as pessoas, eles sabem isso perfeitamente, quer dizer, eles sabem que não são figuras nacionais. E, portanto, quer dizer, digam-se, agora que saiu Carlos César e que saiu Mota Amaral, é que se vai reformar o sistema político, quer dizer, mas o sistema, a autonomia foi construída com várias fases, mas podemos pôr que tem estes dois grandes protagonistas e, portanto, protagonistas muito, e com qualquer um deles com implantação nacional. Portanto, eu acho que o facto deles, a não ser que fossem eles próprios os novos protagonistas dessa transformação, que não estou a ver que estejam interessados nisso. E, portanto, eu acho que não há espaço político para perder tempo. Era mais simples gastar energias numa reforma da administração pública que passasse pela redução gradual, porque não pode ser brusca, desta vida absolutamente subjugante das empresas públicas e da máquina pública, que cada vez é maior e cada vez nos deixa menos respirar.
Fazemos aqui uma pausa, voltamos já a seguir para falar da escolha do PS para as listas às eleições nacionais. Carlos César será cabeça de lista, enquanto que o PSD continua à espera. Estamos de volta à conversa 4. Elias Pereira, esta semana ficamos a saber que o PS convidou formalmente Carlos César para encabeçar as listas de deputados representantes dos Açores às eleições nacionais. Portanto, é um pró-forma. Carlos César será o cabeça de lista do PS. Enquanto isso, o PSD ainda não se decidiu por quem vai ser o cabeça de lista e quem serão os deputados. Sabemos que Mota Amaral estará
em trânsito.
Berta Cabral é o nome de que se fala para substituir Mota Amaral na liderança dos deputados regionais na Assembleia da República. Duas perguntas para ambos e vamos andar um pouco à roda disto. Começava pelo PS. Carlos César era a escolha óbvia e inevitável, Elias Pereira?
Era a escolha natural e, portanto, inevitável. Não há muito a dizer.
E o PS ganha alguma coisa com esta antecipação?
Sobretudo na semana seguinte à decisão do PSD. Quer dizer, houve aqui uma reação rápida e inteligente para um ataque indireto à indecisão do PSD.
Concordas, Joaquim?
Concordo e acho até neste quadro que é muito mais difícil se a decisão é adiar a substituição de Mota Amaral. Isto ficou tudo muito mais complicado. Acho que essa tarefa, se existia, com a qual eu não concordo. Mas eu não sou militante do PSD, portanto não tenho que concordar ou discordar. Portanto, sinto é que o Dr. Mota Amaral é, portanto, uma voz que é prestigiante para os Açores e para o PSD, e, portanto, eu acho que a sua presença se continua a justificar. Mas acho que a sua ausência, sendo agora o candidato pelo PS, Carlos César, ainda é mais difícil. Quer dizer, acho que é uma matéria que obriga a uma reflexão grande e que vai dividir o PSD. Era mais simples ser essa a intenção, ter falado com ele, ter dito: olha, o PS, estou a construir uma solução, o líder tem todo o direito de dizer, esta é a minha solução, é com esta, com o PSD e com uma estratégia que me vou apresentar às eleições, e também faz parte da minha estratégia substituí-lo. E, portanto, tenha paciência, a vida é assim.
E sobretudo resolvia. Penso que ele pode...
E enfrentava esta matéria.
Duarte Freitas pode ficar enfraquecido de duas formas. Uma é que a propalada renovação cai por base e, portanto, mantém-se uma solução idêntica. E segundo, há uma subordinação ao PSD Nacional que, legadamente, pretende um determinado candidato.
Berta Cabral.
E, portanto, perde das duas formas. Enfraquece.
Eu acho que é claro para todos, e vamos colocar aqui os nomes às pessoas, que Pedro Passos Coelho não terá uma boa relação com Mota Amaral, que de resto tem sido ele próprio. Mota Amaral, que já foi presidente do governo, já foi presidente da Assembleia Legislativa da Assembleia da República, portanto, tem manifestado uma opinião própria em relação ao Presidente da República, ainda recentemente, em relação ao próprio Primeiro-Ministro.
E à austeridade,
e à austeridade. E Berta Cabral é Secretária de Estado de Pedro Passos Coelho. Portanto, acho que há aqui uma preferência óbvia e que isso estará também a condicionar a escolha do líder do PSD Açores aqui. Concorda?
Sim, sim, claramente. E eu acho que é muito difícil. Qualquer das soluções vai ser muito difícil.
Mas essa solução já não estará tomada, falta apenas anunciar.
Não sei se estará.
Duarte Freitas já não escolheu Berta Cabral, de facto.
Não sei se tomou. A decisão é difícil, porque não é fácil encontrar uma pessoa do nível do Dr. Mota Amaral. Quer dizer, não é fácil isso aí.
Com esta projeção nacional, Berta Cabral não ganhou espaço por direito próprio?
Não sei, porque ela vem de um resultado eleitoral desastroso. E, portanto, o trajeto político dela não é famoso para combater, sobretudo, o grande líder que é César.
E repare, e até do ponto de vista tático, não vejo qual é a vantagem, porque torna estas eleições num processo, ao iniciá-las com um processo conturbado de substituição do líder histórico do PSD à sua frente, põe nos resultados uma responsabilidade que pode até dificultar chegar ao
digamos,
bom, por um lado, se os resultados forem muito maus, digamos, as consequências a tirar são quase imediatas, porque é fruto da escolha, nem é da conjuntura. Quer dizer, porque poderia sempre dizer-se assim, na manutenção das soluções, suponhamos que era a solução Mota Amaral com cabeça de lista pelo PSD e Carlos César pelo PS, os resultados do PSD por hipótese, são maus. E é fácil, é feita a leitura nacional, como é hábito, é o resultado da crise, das políticas de austeridade, etc., e foi esta consequência, mas o projeto de Eduardo Freitas é apresentar-se às eleições regionais. Ora, num processo em que começou por mudar de forma conturbada, vai ter que aguentar e que justificar sozinho os resultados eleitorais e vai poder pouco escudar-se na crise, quer dizer, porque fez a opção adequada ao PSD nacional e se for maus os resultados, são também maus pela escolha. Portanto, recebe aqui o ricochete direto desses resultados. Se os resultados forem bons, como é evidente, a vida segue com entusiasmo para o PSD, mas eu não estou a vaticinar. Apesar destes números que estão aqui, eu não, a minha sensibilidade diz-me que o PSD vai ser derrotado nas eleições legislativas.
Eu também estou convencido que sim. Tudo depende agora da dimensão da derrota.
E o que é que lhe faz dizer isso, ter essa noção?
Porque o PSD não tem soluções na região que justifiquem e têm esperança uma vitória.
Mas o Conselho de Independência, o Gabinete de Estudos, não terá produzido matéria que Eduardo Freitas possa apresentar?
Mas esta eleição é especial, quer dizer, eu acho que a austeridade aqui eu penso que poderá ser o passo escolha, poderá ter um resultado melhor no resto do país do que nos Açores.
Acredito que sim.
Porque o Partido Socialista e o Governo Regional vão empenhar-se fortemente numa campanha com Castro César, não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, Castro César tem as qualidades que tem como candidato, não é? Aliás, é a primeira vez que defrontará Mota Amaral Alberto e, portanto, acho que se vai empenhar acrescidamente nesse ato eleitoral.
Uma Liga de Campeões.
E, portanto, não vai ser nada fácil.
Vamos girar a página, deixar as questões regionais e nacionais e olhar agora para o que está a acontecer lá longe, mas tão perto, porque o mundo é cada vez mais global. Esta frase é uma frase bonita. Permitam-me este momento de humor.
Uma frase da TSF.
Há um conflito no Iémen. A Arábia Saudita tem, desde quarta-feira, realizado uma série de ataques aéreos ao Iémen. Segundo o jornal inglês The Guardian, numa notícia publicada esta quinta-feira, o Egito equacionava avançar no terreno. Estes ataques aéreos têm o apoio dos Estados Unidos, portanto, começa-se aqui a configurar mais um foco de conflito internacional. Joaquim, o que é que pode, na sua perspectiva, daqui resultar, se de facto se consubstanciar esta entrada pelo terreno de tropas, para já, do Egito?
A primeira coisa que nos causa sempre perplexidade é, digamos, justificar a própria política dos Estados Unidos. Porque a única coisa que une, que pode unir as suas intervenções é a frase o combate ao terrorismo, porque está a apoiar, neste caso, a operação da Arábia Saudita, protegendo o poder iemenita sunni, que neste momento o presidente fugiu para, primeiro para, fugiu, saiu para Riad e agora está no Egito, em Sharm el-Sheikh, numa conferência para formar um exército pan-árabe. Quer dizer, o Egito entrará num exército pan-árabe para intervir em defesa da facção sunita. O que é que se está a passar no Iémen? É a luta terrorista, porque neste momento que desapareceu, que o exército está completamente desmembrado e por isso a ideia de criar um exército pan-árabe para ir defender o Iémen e o poder que lá está dos sunnis. No terreno está uma facção terrorista Houthi, apoiada pelo Irão, e está a Al-Qaeda, que está a substituir a Al-Qaeda neste momento está a substituir o exército iemenita. Portanto, é uma luta terrorista, ou seja, o Iémen está entregue a duas facções terroristas. Mas, por exemplo, no Iraque está a apoiar, os Estados Unidos está a apoiar os xiitas e com o Irão a proteger, digamos, o poder xiita no Iraque. E, portanto, é difícil esta contradição.
É um xadrez completo.
É um xadrez terrível. A Arábia Saudita tem a sua linha, defende o poder sunita e, às vezes, de forma encapotada lá através do Wahhabismo, já financia Al-Qaeda e coisas assim. Portanto, isto é, de facto, dos xadrezes mais complexos. Mas o que também temos que ver é que é o mundo árabe que está com uma crise extraordinária. Muito do que se está, são problemas de natureza mundial, mas o mundo árabe está, de facto, com uma crise enorme, porque está afogado em terrorismo e em facções de natureza religiosa. A divisão sunita-xiita está mais forte do que nunca e ambas alimentam grupos terroristas que depois combatem porque lhes ameaça também o poder. Portanto, tudo isto é, de facto,
há aqui uma
destruturação,
iria esperar, complexa e grave, e que, como dizia o Joaquim, há aqui um múltiplos focos na mesma área, mas que depois se extravasam e que influenciam tudo o que se passa no Ocidente, por exemplo.
Sim, sim. Eu acho
e a Europa está um bocadinho aliada disto, parece.
Sim, mas o Estado Islâmico até nem foi uma coisa má para o mundo ocidental e nas relações com os árabes. As alianças no Egito, controlar Israel com a aliança com o Egito, os Estados Unidos para combater no Estado Islâmico.
O inimigo comum Ian, permite reagrupar forças.
A União. E, portanto, eu acho que isso em termos de xadrez e de mosaico político para o Ocidente na política árabe, ficou mais fácil. E portanto, agora tem pequenas contradições, é um autêntico mosaico, quer dizer, não é? E, portanto,
o amigo aqui, ou o parceiro aqui, é o inimigo ali,
exatamente,
não é?
Exatamente. Exige uma política externa muito interessante.
Complexa.
Complexa.
Há um assunto que não estava na nossa agenda, mas que eu queria colocar, embora não haja muito daquilo que inicialmente se pensava, e que tem a ver com a queda do avião nos Alpes. Agora começa-se a perceber um pouco melhor o perfil do copiloto que causou
uma pressão lá, portanto,
Joaquim, todos nós andamos de avião, então, percebemos que é o meio de transporte mais seguro que há, estatísticas assim o comprovam. É certo que quando há um acidente de avião os números são dramáticos, porque são dezenas ou centenas de pessoas no mesmo aparelho. Percebemos que há acidentes, que há falhas humanas, que há falhas técnicas, mas este é um caso diferente, embora não o único.
É uma falha humana, não é?
É uma falha humana propositada.
E levantam para os cidadãos é uma falha repetida. As pessoas recordam-se de, portanto, quer o caso de Moçambique, do avião
em 2013,
quer, também não se sabe se o caso da Malásia não teve também a ver com essa
questão. Ainda está por esclarecer, não é?
As companhias aéreas são obrigadas a ter, digamos, um controle do perfil psicológico e de doença, portanto, é um controle apertado. O que é verdade é que é um controle que falha. Segundo, agora já está, se veio hoje a público, este copiloto, que é, portanto, é uma pessoa que está há pouco tempo, apesar de tudo, tem 28 anos, está há pouco tempo na aviação. Ele começou a voar lá no clube dele com 15 anos, mas agora a revelação de que sofre de uma depressão, ou sofria, tinha papéis em casa com tratamento
da
e conseguiu esconder essa depressão profunda da empresa e a sua medicação, portanto, põe-nos de facto com este, digamos, com esta questão perturbante, quer dizer, qual é o risco que se corre nestes casos, ainda por cima no caso agora com esta agravante da porta ser antiterrorista e, portanto, quando o comandante foi bloqueada e não havia nada a fazer e, portanto, assim se deu um desastre gigantesco num ato que é de loucura ou de descontrole de um copiloto.
Estas coisas estão todas interligadas e estamos a falar de terrorismo, daí ter surgido também esta conversa, porque não é um ato de terrorismo, mas resulta de uma medida de prevenção para evitar ataques terroristas nos aviões.
Exatamente. Mas o que eu não percebo é como é que se os pilotos são sujeitos a uma bateria de exames físicos e não psicológicos. Fazem um exame psicológico, de facto, uns testes psicotécnicos e psicológicos no início de carreira, mas depois nunca mais fazem. Disse ontem o Presidente da Associação de Pilotos. E, portanto, eu não entendo como é que isso é possível. Quer dizer, como é que o aspecto
regular,
físico,
não é?
Como é que o aspecto físico é importante e a estabilidade...
Se tem um dente cariado, não pode ser piloto.
Exatamente.
Mas se é um Looney Tune, já pode.
Estas contradições, se foi medicado por um psiquiatra, se não for... Quer dizer, questões fundamentais.
Claro.
Que não percebo, francamente, não percebo.
Os Estados Unidos têm uma medida que, enfim, e agora, e temos estado a assistir a algumas conversas interessantes sobre o que é que vai acontecer, e já há reações, desde logo EasyJet, que agora voou para os Açores, já tomou
três pessoas na cabine.
Essa medida, que é aplicada nos Estados Unidos, três pessoas na cabine. Nunca ninguém poderá ficar sozinho na cabine. poderá ser por aí, enfim, nenhum de nós é especialista em assuntos sérios, mas poderá ser por aí uma solução? Ficariam mais tranquilos no próximo voo?
Só forem os dois loucos? Pois, se fizeram um ataque de loucura simultâneo,
é possível que esse tal de desconhecimento aconteça com mais frequência nas pessoas com menos tempo de companhia, julgo que os tais pilotos mais experientes envolvem menos risco. Isto é como nós sabemos isso, quando conhecemos as pessoas há muito tempo, digamos, as depressões ou esses estádios doentios não são assim tão bruscos, e portanto é possível perceber qual é o perfil das pessoas e estudá-lo e cobrir riscos. Mas de facto, neste caso de jovens contratados para copilotos, existe risco e a prova está à vista.
Uma última pergunta, mesmo muito rápida, de algibeira, se me permitem. Já têm férias planeadas nas low cost, usando as low cost? Ou ainda andam a estudar o mercado?
Olha, posso dizer que ainda não estudei nada, mas porque ainda estou relativamente longe da sua... Não tenho nada programado, mas lá irei. Se me perguntassem agora, não faço a mais pequena ideia quais os preços e as ofertas, ainda não tive tempo de estudar.
Mas o mercado está a mexer ali, espera.
Nota-se isso. É normal que mexa e as pessoas procurem isso.
Daqui a uma semana estaremos a fazer aqui, porventura, uma leitura da primeira semana de novas obrigações de serviço público no espaço aéreo açoriano. Um bom fim de semana. Até lá.